난 쇼데키를요.
Bem-vindos a uma temporada de aventuras, mistérios e lutas desafiadoras. O Kanshou voltou e iremos acompanhar o retorno de Dio em uma jornada que irá alterar o nosso futuro. Após viajarmos no tempo e declararmos guerra contra o destino, a luta final se aproxima. Apertem os cintos e segurem seus chapéus, pois começa aqui o episódio de hoje.
Alô, usuários de stand! Estamos de volta com a nossa temporada de Jojo, ícone do podcast, onde continuamos a saga de Hirohiko Araki, na terceira parte, Stardust Crusaders.
E antes de partirmos, estamos aqui com as nossas queridas convidadas, retomando com força total, Carol, Tomé e Nath Misaki.
Oi, Cancas, tudo bem com vocês? Deixa eu falar uma coisa. Dica de pessoa que já assistiu vários filmes de terror. Se você vê um boneco estranho no seu quarto, corra. Ou destrua o boneco.
Joga
bonecos
fora, mano.
Normalmente estranhos, assim, em quartos aleatórios, são um sinal de perigo.
Olá, camaradas! Estamos aí de novo com mais um episódio, mais uma duplinha de episódios, que eu gostei bastante. Veio, assim, uma... Senti um novo gosto, assim, de boas batalhas.
O que eu reclamei no episódio passado, voltou aqui, que o Polnareff agora tem destaque. Quase morreu, mas tem destaque, tá tudo bem.
Mas tem um destaque, tem a luta dele lá.
Antes de mais nada, vamos seguir então pra sinopse e falar do stand de xixi.
Episódio 5, O Diabo e a Temperança. Polnareff tem o seu destaque de pura agonia lutando contra o Chuck Tunado. Em seguida, Jotaro encontra uma versão estranha de seu colega Kakyoin e só percebe quando o stand de xixi pega no braço dele. E finalmente, o assassino das duas mãos direitas tem seu nome revelado, Jay Guile. Dito isso, meninas, vamos lá, impressões do episódio.
Bom... Eu, como já adiantei um pouco, eu senti bastante medo de verdade, assim, pelos heróis, porque eu falei assim, caralho, esse boneco é literalmente o diabo, porque o bicho andava que nem um macaco correndo pelo quarto e furando e cortando, e eu falando, caramba, fazendo shibari com Polnareff, eu falei, cara, o que vai acontecer com esse bicho? Vai morrer, não tem o que fazer. Tipo, eu ficava assim, não dá pra saber o que vai rolar no episódio. Não era que nem, pelo menos como foi nos últimos dois, que basicamente você falava assim, ah, beleza, vai rolar, vão soltar a carta ali do Jotaro e pronto, acabou. O poder do protagonismo vai vencer. Mas dessa vez você bateu assim, você fala, acho que vai dar ruim.
Deu um susto ali, porque foi muito gore, aliás, esse episódio. Foi muito sanguinolento.
Exato, não, e quando tira a face do coitado do serviço de quarto.
Ai, nossa, velho, sim, fatiou o maluco, fez tipo a máquina, botou na máquina de cortar presunto.
Inclusive, depois, assim, foi interessante que nesse episódio teve uma certa responsabilidade, né, porque assim, poxa, tem efeito também as coisas no mundo, as coisas assim de stands e tal, no mundo real que eles estão vivendo, tipo, o Polnareff quase foi preso, sabe-se lá o que, que a fundação Speedwagon teve que fazer pra liberar ali o Polnareff, porque no final das contas ele tinha um corpo dentro do quarto de hotel dele, um outro corpo dentro de um banheiro dentro do hotel e tipo, a polícia falando assim, meu, você não vai sair
Basta
daqui.
Você ser francês e ter bons contatos, não é mesmo?
Vigiar e punir, chegou o advogado da Fundação Speedwagon ali e falou, mano, canetada.
O símbolo do caderno da Fundação Speedwagon é igual o Rotary. Eu gostaria de deixar esse apontamento aqui, tá? Speedwagon é a maçonaria, que também é, por consequência, o sagrado masculino. Temos aí, então, a verdadeira face do Speedwagon.
Muita gente fazendo intercâmbio graças a isso.
Exato. E mesmo no episódio da Temperança, eu também olhei e falei assim, meu, o Jotaro vai se ferrar nisso aí, porque não tem o que fazer. Ele não consegue atacar. Se atacar, o negócio cresce. E já tá grudado nele. Já era. Vai perder um braço, no mínimo.
Sem contar das vezes que ele pula livremente entre teleféricos, né? Tipo, ah, tá bom, vou me arremessar aqui.
Usando o poder aranha dele de stand, né?
E o melhor, ele retorna um negócio que é muito legal, que é o poder da família, que é o da família Joestar, que é o quê? Fugir! Que é uma coisa que a gente viu com o Joseph, e agora ele fugiu também.
Por um leves minutos, eu tive esperança de que ele ia meter um Ramon ou alguma coisa ali. E aí, um tico de mim ficou, será que é isso? Não, ele só ia fazer uma piadoca, que esse é o verdadeiro poder da família Joestar. Aí ele ia meter uma piadoca e sair, assim. Tipo, e aí eu fiquei, meu Deus, Jojo, de novo isso, de novo. Mas eu gostei bastante desses dois episódios. Eu acho que em relação aos dois últimos, teve um ritmo bem melhor. Eu acho que teve um aproveitamento bem melhor no sentido de, realmente, você vai... A gente já entendeu que eles vão entrar numa jornada, você vai colocar várias pessoas pra poder combater com eles. Mas vamos fazer essas várias lutas, pelo menos serem interessantes e boas de assistir, a gente ter um gosto de alguma coisa interessante. Porque é isso, senão a gente fica preso e se perde e fica cansado de ver tantos episódios. E eu gostei também porque dá pra ver a forma como o Araki brinca com filmes de terror, que são clássicos, né? Ou, tipo, estavam começando na época, assim, clássicos. E é bem legal, né? Porque do outro, dos episódios anteriores, a gente viu o lance que a Nath falou, né? Tipo, do Psicose e outras referências. E nessa, a gente tem uma referência, tipo, Chuck, né? E outros filmes também, que o gore também, né? Que é uma forma também, o slasher, assim, que eu achei bem legal, né? E outra coisa também é que eu acho que finalmente a gente tá conseguindo ter um pouquinho mais de luz sobre coisas do futuro, né? A gente viu o Joseph usando o poder dele, só que fora de uma câmera, mas uma TV. E eu gosto disso, que é tipo... Normalmente eu assisto os episódios com o Tyler, né? E aí ele falando assim, olha lá, 5 segundos do Dio na TV é mais interessante do que qualquer outra coisa. Ele me mete um Dio todo gostosão. Você está me observando, Stalker, e aí eu fiquei, nossa. E aí a TV falando Kakyoin, aí eu botei minha mão no fogo. Aí eu falei, com certeza vai ser um falso. Com certeza, sei lá, o Kakyoin vai ser possuído, ou vai ser um stand que não tem coisa. Porque eu acho que é impossível o Kakyoin ser malvado e trair, assim, dessa forma. Tipo, por livre, espontânea vontade, se ele não tá dominado. E aí eu falei, vou defender o Kakyoin, se ele não vai fazer isso. E aí,
a gente já tá muito convencido na narrativa de que os estudantes têm que ficar juntos. Ah, não, nós vamos dividir quarto porque nós somos estudantes.
Nós somos estudantes.
Entre muitas aspas, como tem muita ironia. No final do episódio, ah, é porque o George me deixou pra trás e eu fui tomar sol. De uniforme? É, e daí? É.
Como assim?
É pra usar outra coisa?
Mano, ele tinha uma completa no negócio. E eu gostei dos pequenos detalhes. Por exemplo, o Ponareff, ele, na luta dele, né, que foi a luta que ele teve um grande destaque. E eu gostei como também mostrou a forma de inteligência e colocou ele num aspecto, assim, tipo, muito de agora você não vai poder usar só a força do sistema, você vai também ter que usar inteligência. E o fato dele derrotar o cara com espelhos e depois a gente descobrir que o inimigo dele, a informação que a gente pega no outro episódio, tem provavelmente espelhos no uso de stand, mas a gente não sabe como é que é de fato. Pra mim foi uma sacada muito inteligente de conexão, assim, do tipo, é isso que você vai ter que fazer no futuro e olha o que você aprendeu, essa experiência vai te trazer. E finalmente, gente, finalmente alguém falou sobre essa coisa que é essa palhaçada desses heróis espalhando os stands dele pra todo mundo e os caras vilão. Ninguém revela o stand. Senão a pessoa vai saber a fraqueza. Eu, finalmente, alguém falou isso. Eu não tava mais. Eu tava tipo,
é vocês que saem aí falando o tempo todo deles. Vocês são muito trouxa. Eu falei, pode crer, né, mano? Não tá errado, não.
Agora todo mundo sabe do que vocês fazem, qual é o poder do stand de vocês.
É, qual que é a fraqueza do stand de vocês também. E, tipo, e é legal que o Avdol, ele fica tipo, é porque eu já conheci vários usuários de stand, mas aí, esse eu nunca conheci, esse eu nunca conheci, esse eu nunca conheci. É claro, querido, porque as pessoas não sai falando.
Mas o Diabo, ele conhecia, tanto que ele explica como que funciona o stand do Diabo, porque ele falou assim, não, é um assassino que ele não mata diretamente, ele causa um rancor, e aí a partir desse rancor é que o stand mata, então a pessoa, o dono do stand já tá longe, e aí, tipo, aparece que a pessoa morreu por alguma outra causa, um acidente, uma maldição de fato, e aí por isso que ele não é levado. Só que o que eu achei bizarro é que assim, ele acabou de ser avisado que o cara tá lá, que o Polnareff foi amaldiçoado. E ele fala assim: vou sentar, espera.
Vamos esperar aqui.
Quer dizer que daqui então a pouco esse stand aparece. É poderoso, pode matar todos nós? Ah, vou esperar o Polnareff chegar aqui.
Não, e eles marcam, e a gente vai se encontrar nesse tempo, tá? E eles marcam o tempo. É basicamente eles virando e falando: vamos marcar um tempo pro Polnareff poder fazer a luta dele, aí depois a gente chegar e fazer alguma coisa. Ninguém chega.
Polnareff, sem um pedaço da perna, estancou o sangue da perna com cueca suja.
Não, mano, não é que nem um sangramento, pelo amor de Deus, sai um filé de peito do pé dele.
Saiu! Tipo, ele perdeu o calcanhar de Aquiles dele.
Inteiro.
Não sei nem como é que ele tá de pé.
Nossa, não, e isso assim, é tipo, o que eu acho muito louco da cena do Polnareff é que assim, chega, aí você fala, gente, tem alguma coisa errada nessa porra desse quarto, aí você pensa, esse Polnareff é idiota, ele não vai perceber, aí o Polnareff percebe, você fala, caralho, ele é muito gênio, aí tipo, ele parte disso pra, puta, fiz aqui a tala com cueca suja.
Inteligência seletiva.
Não, e você percebe que ele gosta de beber umas também, né? Porque ele foi tipo, eu saquei porque você se escondeu na geladeira, tirou todas as bebidas e não bebeu. Quem não bebe bebida fora da geladeira?
Não, ou ele é sovina, tipo... porque ele chegou no hotel e viu as bebidas em cima da geladeira e falou, vamos achar que eu peguei essa merda aí.
Consumação na dois. A Fundação Speedwagon que paga.
Não vou pagar extra pelo frigobar, hein? Não vou.
Não, mas aí foda-se o frigobar esse ponto. E o resto do quarto que quebrou o espelho, o ventilador, a cama foi pro caralho, a janela sacada, entendeu? Cheio de sangue.
Regra do hotel, não mexa com frigobar. Você pode fazer o que quiser no quarto, esporrar no teto, não mexa com frigobar.
Mas você bebeu aquela minalba da frigobar?
Já é, você vai deixar sua alma no hotel.
Sim.
É por isso que chama sacrifício da alma o usuário de stand. Você tá pagando tudo que tem no quarto, mano.
E essa temporada é a temporada do tá querendo pique e não sabe pedir, né? Porque que é isso do stand do diabo virar e falar, eu vou morder as suas bolas.
Mano, meu Deus.
Tipo assim, é do nada. Tipo, ele tava lá querendo matar, não sei o quê. Vou morder suas bolas agora.
Ele prende o Polnareff num shibari também, né? Ele faz um negócio todo ali, tem todo uma ambientação. E aí ele me mete essa também. E eu tipo, mano, o que tá acontecendo aqui?
Não, e a gente teve também uma regrinha de stand. Que não adianta o stand ter visão e tudo mais. Se o usuário não estiver vendo, não funciona nada. O usuário tem que ter visão.
Não funciona, é verdade.
Até onde a gente sabe, né?
Mas aí é uma exceção pro boneco, porque o usuário é o velho que caiu da sacada. Então, só que aí o boneco deve funcionar automaticamente. E aí a gente vai ver que o Araki vai dar uma regra de português pros stand, que é tipo, tem mais exceção do que regra, tá ligado?
O Araki é, essa regra existe, porém depende, né?
É, e tem stand que é remoto, tá ligado? Tipo... Vem que
o
for.
Que é remoto. O stand por Bluetooth, tá ligado?
The stand devices connected.
The Bluetooth device is ready to pair.
Sim, o stand.
Teoricamente, o próprio stand do diabo é isso, né? Porque ele, na hora que aparece o stand, ele tem um formato de stand, né? Tipo, meio um besouro com uma espada e tal. Só que aparece por de relance e some. Só vai aparecer de novo depois, quando o Polnareff mata o boneco lá, que aí ele, o stand morre junto. Então, assim, meio que o stand ele só existe pra possuir outras coisas.
Sim.
Né? Pelo que eu entendi.
Parece ser, tipo, ele controla o boneco, né? Que o boneco é o stand, mas o stand besourão deve controlar exatamente.
Uma curiosidade que eu tava anotando pro Canchão do Bilhão.
Aprenda, Canchão do Bilhão. Aprenda, olha só.
Nos canais, né, de televisão lá que o Joseph tá ali buscando o Jill, né? Ele aparece um videoclipe, né? Que tá subindo pra, nas paradas e tal. É um videoclipe que chama Fresh Jump Arms, da Gorgeous Irene. E Gorgeous Irene é uma propaganda do Araki de uma outra história dele. E eu imaginei que não ia entrar no Canchão do Bilhão, porque não tem nada a ver com banda. Achei que ia ser uma banda de verdade, mas no fim das contas era só o Araki fazendo propaganda pra uma outra história dele.
E não só, olha só que legal. Já não é a primeira vez que Gorgeous Irene aparece em Jojo, é a terceira vez que Gorgeous Irene aparece em Jojo. A primeira delas, a gente... Eu não sei se apareceu no anime, porque é no primeiro capítulo do mangá que o Jill tá lendo uma revista e ele tá lendo o Gorgeous Irene. Mas o café, na segunda parte, que o Joseph metralha o Streisand, chama café da Irene.
Verdade.
O Araki praticamente implorando pras pessoas lerem o Jorine falando.
Publi orgânica, publi orgânica.
Não, ele
tipo,
parece...
Jequiti, assim, jogando.
Não, aquele meme do... Aquele meme, na verdade, o Tim Maia, né? Aquela música do Leia o Universo. Aí o Araki, assim, vejo o Jorine.
Pior que eu fui ver, tipo, sobre a história e parece ser interessante. Tipo, tem uma protagonista feminina e tal.
Sim, mas o Araki não tava muito confiante em seguir. Então, inclusive, tem uma citação dele sobre isso, que ele fala, puta, eu não tava muito pronto pra escrever uma personagem principal feminina. E aí ele só foi escrever, de fato, com Stone Ocean, mas Gorgeous Irene foi a primeira tentativa dele. Até porque, até no desenho, a gente vê que a anatomia do Araki pra mulher é muito diferente. É, tipo, é o jeito que ele olha, e depois como melhora, aí a anatomia de todos os personagens fica muito mais parecida, como, tipo, da parte 5 pra frente, assim. Então ele tinha essa questão, ele, tipo, ah, não sei se eu... Ele sempre prefere desenhar homem, tá? Ele sempre falou que é mais legal desenhar macho. Isso foi ele que falou, não fui eu. Foi ele que falou.
Gay! Enfim.
É ele e todas as revistas abertas no estúdio dele, né? Somente desenhando poses e músculos. A gente te entende, Araki. A gente te entende.
Inclusive, é por isso que em todas as cartas do Tarot está escrito em algum lugar na carta Lucky Land, que é o estúdio do Araki, onde ele faz o mangá de Jojo.
Quer se divertir num programa no melhor estilo game show japonês? Então vem para o desafio!
Teste os seus conhecimentos sobre anime ou tokusatsu no Super Quiz Mix!
Veja se você tem o ouvido apurado no nosso desafio musical maluco!
Nani?
Solte a sua voz no Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Arranha.
Minami no shima wa atake, pai na pura pura, atama poka poka, arroba ka.
Venho relembrar aquela cena marcante de um anime ou tokusatsu no qual quem como. Nós estamos em todas as plataformas de podcast. É só digitar J-Safio.
Vem se divertir com a gente no J-Safio!
Goran no sponsor no teikyou de ookuri shimasu.
A gente tava falando disso em outro episódio, de que, tipo, ah, se tivesse que borrar tudo que tem de gore em Jojo, vai ficar preta a tela. E a cena do banheiro, que aparece o corpo, ficou 70% escurecido.
Sim.
Tipo, cagado.
Só dá pra ver que ele realmente está muito fudido.
Muito fudido.
Depois que eu vi a cena original do mangá, eu falei, é, eu acho que eu prefiro ter que ter ver censurado mesmo.
Antes do stand mijo, eu tenho um ponto pra falar. Eu tenho um ponto aqui. O Jojo está se afeiçoando a uma... criança que é do gênero feminino e não tratando ela mal, é isso que a gente tá presenciando mesmo.
É verdade.
Ele está tratando ela com o mínimo de educação e cuidado e, tipo assim, se preocupando com ela, não deixando ela entrar no bonde e percebendo que é claramente, né, o Kalkyo em falso, surtado, batendo no maluco e cuidando e se preocupando depois, no final, né, que a gente vê a menina e eles acham que ela tá lá em Singapura, mas na verdade ela tá no trem, obviamente, né? Eu tô presenciando essa cena e eu tô, tipo assim, tô esperando ele surtar com essa menina a qualquer momento e eu tô, tipo,
E ela tá começando a gostar dele, hein? Quando ela tá no trenzinho sonecando ali, ela fala o nome dele.
Agora, estande de mijo. Acho que assim, o estande do mijo, eu achei assim, ele foda. Porque logo de cara você fala, caramba, primeiro que é um estande que ele absorve matéria orgânica. Então começa a absorver o próprio Jotaro. E é um estande que não tem fraqueza, teoricamente. Tipo, se você tenta atacar ele de diferentes maneiras, assim, se você atacar ele fisicamente, ele vai queimar você. Que é o que aconteceu com o Star Platinum. Se você atacar ele com o seu próprio corpo, ele vai absorver o seu punho e tudo mais. Se você atacar com fogo, ele vai aumentar. E eu até pensei assim que, tipo, na verdade, o que ele absorve é energia, então, tipo, por isso que ele cresceu com fogo. E com gelo, ele reage, né? Então, ele reage basicamente te matando. Eu falei, não tem o que fazer. O Jotaro se ferrou nessa, vai ter que perder um braço, porque não tem como ele enfrentar. Mas aí, a gente vê que sempre tem um jeito. Que acho que vai ter alguma coisa que vai ser recorrente, que eles vão fazer em vários próximos vilões que eles vão enfrentar, que é atacar o usuário. E não mais o stand. E aí, acho que faz todo sentido o... Porque o usuário, aparentemente, sendo super vaidoso e narcisista, o Jotaro falar, não, vou foder a cara desse cara e destruir totalmente.
Até porque quem não tem fraqueza é o stand, não é o usuário.
Pois é, pois é. E é um stand que tem que ficar muito próximo, né? O stand praticamente fica colado no corpo do cara. Ele, aparentemente, é um stand que não consegue até ficar fora do corpo do cara. Tem que estar conectado nele de alguma forma. Apesar de ser um stand que fica bem à vontade. Só que tem um detalhe que eu fiquei assim... Esse stand, o Yellow Temperance, ele assume formas de outros stands? Porque o Kakyoin falso, ele usou o Hierophant no começo. E eu falei assim, ué... Isso, teoricamente, diria que é o próprio Kakyoin, de verdade, lá, né?
Pode ser só o formato, tipo, não tem os poderes do Hierophant, mas ele assume a cara dele. Mas aí como ele sabe como que é a cara do stand do Kakyoin é uma outra questão também. Se todo mundo já espalhou corrente no zap desses terroristas aí, todo mundo já sabe.
Já mandaram foto, já mandaram a biografia completa, como usou, quanto usou.
CPF deles.
É, porque realmente a gente imagina que tem um certo nível de, sei lá, CSI ou FBI dentro desse sistema malvado aí pra poder, da Liga dos Vilões do Dio, pra poder saber onde é que eles estão, né? Porque eles sempre vão na cidade específica. Tipo assim, o stand que atacou o Polnareff estava dentro do quarto que o Polnareff entrou com a chave que ele pegou ali agora, sabe assim, na recepção. Então, eu imagino que eles têm, tipo, essas habilidades de rastreabilidade muito grande, muito bem desenvolvida. Que aí nem a Fundação Speedwagon tem tanto, né? Porque às vezes eles acabam tendo que fazer essas rotas e essas questões. E eu acho que também eles conversam entre si, né? Tanto que no final, quando o Jojo briga, ele fala, ah, eu não posso falar sobre essas coisas. E aí ele fala o que ele pode. E aí que a gente tem mais informações do grande inimigo do Polnareff, né? Que aí a gente começa a entender mais como é que esse cara age, que ele é o filho... Aí ele fala da velha, né? O filho da habilidade com espelhos. Mas que não tem certeza como é que ele funciona. Fala o nome das próximas cartas que vão vir, que são pra ter um nível de inteligência, de habilidade. Mas a gente não sabe de fato quão relevante essas informações são pro grupo. Tipo, óbvio que pro Polnareff é importante, mas quão relevantes são pro grupo. Exatamente porque eu acho que foi legal da narrativa do Araki inserir isso. Do tipo, poxa, olha, vocês falaram muito, agora todo mundo sabe sobre vocês, mas isso não quer dizer que vocês vão saber sobre todo mundo. E aí precisa ter um jogo a mais de inteligência e de análise.
É, eles estão em desvantagem, ponto. É isso. E aí o Araki quer botar eles, é dar uma sensação de emergência, Magi. Tipo, eles estão em desvantagem, são uns 20 ainda que eles vão enfrentar, tá ligado? Tipo, vai dar ruim daqui pra frente.
A organização do Dio é absurdamente foda, porque não deu nem tempo deles chegarem em Singapura, eles acabaram de bucar um hotel. E o Dio, mesmo que ele consiga ver tudo que o Joseph vê, o Joseph e o próprio Jotaro veem, tem que rolar algum, não sei se é um outro stand ou o que quer que seja, pra comunicar isso tão rápido pros lacaios ali do Dio. E eles estarem relativamente espalhados no caminho todo pra justamente conseguir pegar eles em tempo recorde. Tipo assim, é uma organização que invejável, que nem a Fundação Speedwagon consegue fazer.
Não tem. A Liga dos Vilões tá muito melhor aí que o Clube dos
Meninos,
não tá dando.
Não, eu queria só comentar a cena do bondinho, porque ela tem dois momentos, assim, que são muito sintomáticos. Né? O primeiro é o Araki odeia animais, mais uma vez aqui a gente, né, vai vendo como que o Araki trata os pets que aparecem no anime. E o Jotaro, ele tá se afeiçoando, mas não tá curado, né? Porque quando a suposta véia do bondinho fala alguma coisa, ele... É teu filho? Não, então cala a boca, curte o passeio, véia. Deixa
eu saco. Mas olha que eu disse que é uma garota... específica, de uma idade específica. Ele é toda uma especificação, né? O resto das mulheres do mundo, ele ainda trata muito mal. E eu imagino a raiva que ele não ficou desse instante de estar usando a cara do Cacoim. Ele deve ter ficado com sua audácia de usar o meu namorado pra tentar me atingir, né? Tipo, ele deve ter ficado muito puto. Agora eu vou te afogar assim, eu vou te quebrar na porrada, vou quebrar seu maxilar, vou quebrar tudo.
Você maluco, para ele isso. Arrancou a mandíbula do estande na mão, não foi o Star Patch, foi ele.
No muque.
A raiva dele.
Aliás, por falar em água, o Jotaro de novo dando uma de Jesus ali, né? Ou meio Jesus, porque o cara tava debaixo d'água e o Jotaro tava, tipo assim...
Metade do torso.
Da cintura pra cima.
Aí, batizando o maluco, né? Se, imagina quem tá passando por fora vendo o canal, assim, dois caras do tamanho de um trator, tipo, um segurando o outro, assim, como se estivesse batizando.
E um deles com roupa de estudante ainda, tipo, os caras devem estar no, sei lá, ensino médio e com aquela roupa dele parecendo um... gangue, não troca a roupa molha.
Nossa, e ele não troca de roupa, mano. Tipo, ele saiu da água, ficou todo encharcado, esperou secar mesmo, foda-se.
Até porque eles não viajam de bolsa, né? Só quem tem mochila é o Ponaref.
E essa cena do Ponaref é muito boa na dublagem, porque falam, ah, tenta ajudar a menina aí, mas com descrição, pra ela não se sentir humilhada. Aí o Ponaref, já que você tá na Pindaíba aí, você não quer que a gente pague o hotel?
Ele tá com as melhores frases desse episódio.
Nossa, tem uma na batalha, assim, que é quando o stand do diabo some, e aí ele mete um vá pra onde? É um Pocoyo, mocinho, meme do Pocoyo, vá pra onde?
Vai pra onde?
Por que essa pirralha ainda tá acompanhando a gente? Ela acha que a gente é novela?
Aí, você não disse que ia se encontrar com seu pai?
É, para de seguir a gente, vai procurar teu pai, vai. Você tá na Pindaíba, minha filha? Se quiser, a gente paga um quartinho pra você. Ué, vai pra onde? O que foi? Você não disse que ia arrancar o que eu tenho no meio das pernas ou coisa assim? Então pode tentar, seu piloto de autorama do inferno! Sabe o que eu vou fazer? Vou te transformar em recheio de travesseiro!
Ah, eu achei maravilhoso que a cena que é clássica de meme de Jojo do Kakyoin lambendo as cerejas, tipo, não é uma cena do Kakyoin falso. É uma cena do Kakyoin de verdade. Não, ele também é lambe as cerejas daquele jeito.
Nossa, desesperador ele fazendo aquilo. Não, e eu adorei também que o stand, né, do Tempers, do nada, o Star Platinum vem e fala assim, aí, ora ele, que hora é esse, meu? Que é isso? Que porra de hora é esse? Aí ele, ora, 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 ora.
Que orar
ora,
o quê, mano?
Que merda é essa aqui? Aí eu, finalmente, alguém falou desse cara que do nada, eu, tipo, ora, 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 que é essa? Que isso quer dizer, mano? Que isso significa? Vai aumentar o seu ataque? Não vai. E aí ele só fica, ora, ora.
E eu acho que o outro problema da cena dessa do teleférico, não sei se o Felipe falou ou não, é que o Jotaro pula pra fora do carrinho, se agarra ali na beirada. Aí o cara tá no carrinho indo embora. Eu vou te pegar. Ele manda tipo um away falando, ah, eu sou a Mônica do caralho. Se eu te ver de novo, eu vou te encher de porrada, tá ligado? E ele indo pra longe. Então, tipo, você imagina que o Jotaro tá tipo quase parando de ouvir ele, porque ele tá descendo a linha. Ah, esse é o filho da puta. E aí, o pior, o que é esquisito, é que pra ele estar no carro que tem a mulher que está vindo o carrinho de antes, ele teve que descer, dar a volta, trocar de carrinho, não sei como, entrar no carrinho que tem as outras pessoas e tomar o lugar da mulher. Ele não fez isso. Ele não fez essa troca em 5 segundos.
Ou ele pulou, tipo, os bondinhos cruzou e aí ele pulou, tá ligado? Assim.
Não tem como, mas porque o da criança e da mulher lá, eles estão descendo também. Não é um outro que tá subindo, tá ligado?
Ah, é o carrinho. Achei
de
que
trás,
era.
Não tem como ele ter voltado. E aí acho que a gente tá no final da luta, né, contra o Stand Xixi, e a gente descobre duas informações legais, que a gente agora já sabe o nome do assassino da irmã do Ponaref, que é Jay Gile, que inclusive no português e no inglês eles usam Centerfold, que é o nome de uma música da Jay Gile's Band. Problemas de, não sei se é problema de direito autoral ou não, porque que eles localizam nomes pra trocar, tipo Sacrifício da Alma, não, é a banda Devil dos anos 80, tipo, Sacrifício da Alma, ok, tudo bem, vai, vamos eu tolero. E agora a gente já sabe que o inimigo tem nome, que foi o que a gente falou antes, né? Usou o espelho e agora ele é o stand que usa espelho. Eu achei isso legal também. É isso, aí esses episódios acho que foram saltos muito bons dos episódios passados e alimentaram ainda a treta que está por vir de quem é o assassino, que é um subplot, né, dessa parada toda, de quem é o assassino e que a gente vê que, e que tem tudo a ver, porque ele matou a irmã do Polnareff e é um dos caras que vai interromper eles. Então a gente tem tudo pra uma luta que vai ser muito impactante no futuro. E isso é muito legal. Não é só, tipo, ah, os Joestar matando o Jill e tem uns colegas com eles. Não, todo mundo aí tem a sua motivação maneira. Isso é muito
bacana. Eu tenho uma coisinha pra comentar que eu até tinha esquecido de anotar. Que eu tava assistindo junto com a minha namorada. E ela tava falando assim, peraí, eu não entendi. Como assim o cara vai lá e, tipo, ele não quer dar nenhuma resposta pra polícia? E, tipo, fica lá quieto. Tipo, não vou falar nada. Tipo, ele tem que falar alguma coisa, tipo, e a família do coitado do cara do serviço de quarto, tipo, e eu tentando explicar pra ela assim que, não, é que o stand, isso, aquilo, vai ser difícil explicar, é, se eles ficarem lá, tipo, 40 dias vai dar ruim, ela tipo assim, foda-se a família do cara, tipo... E aí eles estão pegando o trem, né, tipo, indo pra sei lá onde agora, receita pra dar merda, né, tipo, pra ter mais mortes inocentes aí, eu achava que o...
Não, eles estão, tipo, zerando todos os transportes possíveis que vai dar
não,
bosta.
E é muito, tipo, não vamos pegar um avião, pois podemos machucar muitas pessoas e não sabemos o que vai acontecer aqui, não sei o que, vai ter um piloto.
Aí,
não,
tipo, morre, sei lá, 5 pessoas ali no avião.
Trem, mano.
Morreu a tripulação inteira do navio.
Dependendo do trem, cabe até mais gente, provavelmente mais gente que o avião. E eles, não, vamos pegar o trem, não sei o que, vamos fazer uma rota. Eu não sei porque que eles estão fazendo rota alternativa, se todo lugar que eles vão, a trupe da gangue do mal acha eles. Então, tipo, eles só estão fazendo volta, só pra poder ter mais episódio, pro Araki poder bater todas as cartas mesmo. É só isso. Essa é a realidade.
Mas é isso, né? Acho que não há temporada de Jojo dessa vez sem a gente fazer o nosso queridíssimo quadro das cartas de tarô, a carta do diabo e a carta da temperança.
Olá, queridos. Então, vamos começar pela carta do diabo, né? E, bom... Eu acho que dessa vez a gente ainda tem um pouquinho dessa questão de cartas que eu acho que são boas, mas não tão bem aproveitadas. Mais na segunda do que na primeira, que é a temperança. Mas ainda assim, eu acho que o Araki melhorou um pouquinho dos outros episódios. Eu acho que, no geral, esses dois episódios estão sendo mais interessantes. Mas, bom, a carta do diabo, descrevendo pra vocês, basicamente um diabo enorme. Que é tipo um bafomé, e aí ele tem duas asas, chifre. E ele tem duas pessoas acorrentadas, que ele segura, né, pelo lado. Ele também tem a mão esquerda levantada e a mão direita abaixada com um fogo. E essas duas pessoas também representam tipo o feminino e o masculino. E elas também podem ser, dependendo da grafia que é feita na arte, elas podem ser demônios também. Mas a carta do diabo, ela fala muito sobre essa questão de submissão, porque essas duas pessoas, elas estão acorrentadas. E normalmente, quando a gente fala da jornada, o diabo, ele é representado às vezes como uma pessoa, às vezes como uma situação. Dentro da jornada do tarô, ele é representado mais como uma pessoa, porque é como se a nossa vida fosse, sei lá, uma quest, o diabo seria o final. Então, quando essa carta aparece, a gente vai conhecer meio que essa pessoa que nos atormenta, essa situação que nos atormenta, ou aquilo que a gente considera tipo um atraso de vida. Ou também pode ser a nossa tentação, que é nesse sentido de tipo, somos acorrentados e colocados em alguma situação, ou somos amaldiçoados com algo. E aí, eu vejo essa correlação do diabo com esse stand em específico, nesse sentido de, tipo, ele joga uma maldição em você, então ele te faz submisso de alguma forma, ele te escraviza ou te prende, e aí ele te ataca e te coloca também nessa situação de você não sabe o que aconteceu depois ou você não sobrevive para contar isso depois. Então, eu acho que normalmente ela é uma carta considerada, tipo, bem relevante quando ela aparece, porque é nesse sentido de tô conhecendo o meu inimigo, tô conhecendo, sei lá, o meu vício, a minha obsessão, ou aquele momento que é bem difícil pra gente lidar. E aí, em relação ao Polnareff, assim, nessa situação que ele passa, eu gosto que ela é bem interessante quando a gente pensa nos espelhos, por exemplo, porque é uma carta que mostra o espelho e aí ele usando a habilidade do espelho e a gente descobre depois que o inimigo que ele quer tanto deter tem a ver com espelhos. Eu não sei se é uma correlação específica que o Araki quis trazer ou se é algo que ele quis colocar, mas eu gostei como essa ponta leva e tipo fala, poxa, você tá nessa situação aqui com o diabo e ele é tipo o seu impedimento, mas nessa também tem uma conexão com o seu diabo de verdade, que é a pessoa e a situação que você quer deter, sabe? Tipo, é a sua vingança. E aí eu acho que foi uma correlação, assim, bem legal. E também essa carta, ela fala sobre, se vocês repararem, tipo, bem detalhadamente, tipo, as duas pessoas, que são, tipo, um homem e uma mulher, eles têm, tipo, chifres e eles têm caudas. A do homem uma cauda com fogo e a da mulher é uma cauda que tem uma planta. E normalmente, o chifre significa que, tipo, eles estão meio que aderindo à questão da tentação e do diabo, dos pecados. E o rabo é a coisa animalesca que a gente tem dentro da gente. E aí eu acho que esse stand do diabo em si, ele é muito animalesco, né? Tipo, é o boneco e a raiva e todo esse ódio e essa coisa de, tipo, ele literalmente se alimenta do rancor e das coisas ruins. E, tipo, ele nem ataca. Ele espera a pessoa, tipo, atacar ele pra ele poder amaldiçoar e ficar com esse rancor. E a pessoa, sei lá, ficar com, entre aspas, uma culpa ou alguma coisa ruim. E ele fazer tudo isso. Então, eu acho que essa é uma carta que teve uma correlação bem legal e bem interessante que o Araki soube aproveitar mais. E aí, vocês têm alguma pergunta?
Não, eu acho que faz total sentido na questão de amaldiçoar e a questão da selvageria, né? Acho que são os pontos principais, que foi o que a gente falou em outros episódios, que, tipo, o Araki deve pegar uma leitura um pouco mais superficial do que é a carta, do que ela representa, e falar, ah, vou fazer um personagem com esse aqui.
Só uma questão que eles falaram no anime mesmo, de relacionar a carta do diabo com decisões erradas, assim, né? E aí, tipo, achei muito engraçado que o usuário do stand teve várias decisões erradas, do tipo colocar a cerveja em cima do frigobar, quebrar o espelho. Então, meio que ele cai nas próprias armadilhas que ele vai montando também.
Mas o diabo, ele fala muito sobre isso, né? Porque é uma carta também que às vezes traz sobre essa questão traiçoeira, que é você não pode confiar nele, ele não é confiável. E aí, as ações dessa pessoa não são confiáveis. Então, tipo, as próprias ações que ela acha que são fortes, e aí ela tem uma questão de soberba também, né? Do tipo, putz, eu sou mais inteligente, eu sou mais coisa, não sei o quê. E tem essa cena que é bem específica, que é a cena dele falando, tipo, ah, eu vou jogar esse negócio aqui, e aí o que, que vai acontecer com esse chão molhado? Você vai morrer. E aí o Polnareff vira e fala, ah, você achou que era só você que tava jogando as coisas? E, tipo, o cara tava tão focado nele mesmo e no que ele achou que era certo, que ele não viu que o Polnareff tava montando uma estratégia, fazendo alguma coisa. Talvez se ele tivesse reparado que as coisas também estavam caindo, ele não tivesse perdido. E aí ele se perde na própria soberba dele. Ele, né, nessa questão, assim, aí eu achei que essa foi uma carta que, com a narrativa, ornou muito bem. Aí,
ele até fala, tipo, ah, se não fosse esse espelho, eu tinha ganho. Ah, ele fica nessa arrogância dele, mas se fudeu.
E aí, passando já pro da temperança, ele também tem essa soberba do tipo, o meu stand, ele é invencível. Tudo que você fizer, eu vou conseguir combater. E aí, eu acho que isso é uma análise interessante, que é no sentido de que, pra mim, o stand, ele fala muito sobre essa questão de matéria e espiritual, né? O físico e o não físico. E é esse da temperança, a gente vê que ele perde exatamente porque ele acredita demais no não físico dele e não protege o físico. Porque, tipo, se ele protegesse provavelmente o corpo dele de alguma forma, o Jojo provavelmente, tipo, teria que... Não porque ele ia ganhar porque ele é o protagonista, mas ele teria que trabalhar um pouco mais só no sentido. Porque eu confesso que eu fiquei levemente frustrada do Jojo só, tipo, cair na água com o cara e meio que, tipo, afogar e dar um soco nele. Ele quando afoga ele, sendo que o cara tinha um stand, tipo, meio invencível, sabe? Tipo, o que eu vou fazer aqui agora? Porque é isso, é essa falta de compreensão total, tanto do físico quanto do imaterial, né?
Eu tô olhando os significados de temperança e vejo que é o completo oposto do que é o cara, né? Que ele age muito arrogante, ele, ah, meu stand é invencível, que se dane. E temperança é uma pessoa que é mais comedida, mais sóbria nas suas decisões e nas suas escolhas. Talvez tenha uma falha aí de caráter do próprio usuário.
Sim, eu acho que o conceito mais próximo que o Araki pensou é nesse sentido de, tipo, a carta da temperança, ela é um anjo, né, derramando um líquido pro outro, e aí ele tá com um pé no lago e o outro fora, dentro, né, que ele tá em cima de um lago e tem um rio, aí atrás dele tem um sol, e o que que acontece? Esse anjo, ele é um anjo andrógeno. Então você não sabe se ele é uma figura masculina ou se ele é uma figura feminina. Pra mim, a carta da temperança junto desse stand é o mais próximo que eu consigo achar essa questão da androginia, dele conseguir mudar o corpo dele pra ele ser o que ele quiser e, tipo, conseguir se adaptar. E tanto que ele vira o falso Kakuin, ele pode virar... E aí ele vira mulher no meio. Então é, tipo, ele tem essa forma verdadeira, mas você tem essa questão meio andrógena de você não saber o que ele pode ser e ele pode ser qualquer um. Eu acho que essa, tipo, sim, foi a parte que eu mais consegui correlacionar de fato com a carta. Eu acho que, novamente, tá uma carta que talvez pudesse ser mais bem aproveitada como uma situação e não como um personagem em si. Porque é isso, a temperança, ela fala sobre paz, ela fala sobre equilíbrio. Normalmente ela é usada na narrativa no momento que você passou por, tipo, grande dificuldade, e ela é uma carta que antecede o diabo, inclusive na ordem do tarô. Então, é um sentido do tipo, pô, você vai encontrar seu inimigo aqui na frente, é o próximo que vai vir, e esse inimigo vai te tentar. Então, você precisa resgatar a temperança que você passou. A paz, o equilíbrio, você se firmar, saber onde você tá. E eu não vi nada disso correlacionado a esse instante.
Eu vejo mais na situação, assim, né? Eles pararam pra recuperar o equilíbrio deles depois das cartas, não antes, no caso, de enfrentar o diabo, né? Mas teve toda essa situação e agora eles estão num pequeno momento de paz, no trem, indo em direção ao próximo destino deles. E agora eles pararam para também fazer essa avaliação de ter as informações de quais são os próximos inimigos, ter um mínimo de noção de qual que é o poder deles. Então eles estão em um nível um pouquinho mais avançado de conhecimento sobre o caminho que eles estão seguindo do que antes, né? Então, acho que é o stand da temperança, ele... Na verdade, a carta da temperança diz mais a respeito da situação final dos Crusaders nesse episódio do que sobre o stand do cara mesmo, né? Acho que tem só também sobre o próprio Jotaro, né? Tipo, foi um episódio que a gente até comentou que ele tá mais equilibrado, tá mais comedido, não saiu simplesmente metendo o socão em tudo que é lugar. Acho que também a carta pode querer dizer respeito da posição do personagem ou do desenvolvimento do personagem nesse dado momento da história, né?
Eu concordo. Eu acho que é isso. A gente meio que vê o crescimento desse personagem e o entendimento dele da narrativa. E eu só acho, assim, eu sei que provavelmente vai ter isso um pouco mais no futuro. E eu acho que isso vai ser um momento bem importante. Mas eu sinto que tá faltando ele perder um pouco, sabe? Tipo, por exemplo, eu sabia que ele não ia perder o braço porque o Joseph já tinha perdido o braço na outra temporada. Então eu imaginei que dois personagens seguidos não iam perder o braço. Mas eu sinto que agora esses personagens, eles são mais introdutórios, né? São batalhas mais pra gente ver os poderes e continuar a narrativa. Mas eu sinto que falta pra eles ter uma perda de fato, sabe? Eu, tipo, dar uma valorização na história e pegar um pouco mais e sentir realmente sobre aquilo que eles estão lutando. O que, infelizmente, na temporada passada, a gente perdeu com a morte do nosso querido Caesar, né? Que é um momento, assim, de entender, é isso que a gente tá lidando. É um negócio mortal e realmente você pode estar lutando pela sua vida e aí, tipo, você precisa ter mais, sei lá, equilíbrio, discernimento, entendimento do que tá acontecendo. Se não, fica só, sabe, um escalonamento de poder. Eu, tipo, ah, não, eu bato mais forte. Ou, tipo, eu ganho porque eu sou o protagonista. E aí, pra mim não tem um pouco de graça, sabe? Tipo, fica faltando isso se eles só ganham o tempo todo. Não que alguém tenha que morrer, não quero que ninguém morra, mas perder um pouquinho, sabe? Pra poder, tipo, ressurgir. Porque até na narrativa do tarot, a gente tem isso. É que uma narrativa do Araki não é linear. Então, por exemplo, o momento de perda que a gente fala no tarot é, por exemplo, a torre, que é uma situação muito catártica, uma situação muito forte. E aí, desse momento de perda, você tem que continuar e avançar pra terminar a sua jornada, porque o objetivo final é que você chegue no mundo, que é a carta final, que é quando você passou toda a jornada e você chegou nela, e aí você pode escolher vários caminhos que você quer seguir. Você pode voltar seu louco, continuar começar uma nova jornada, mas o seu objetivo final é terminar aquilo, sabe? E eu não acho que dá pra terminar sem você ter esse momento importante. Aí eu sinto que a gente tá caminhando, sabe? Sim, estamos melhorando já. Já vamos ver cenas dos próximos capítulos.
Ei, Nathan, você vai comer essa cereja?
Talvez.
É bom você não comer, porque eu vou precisar dela para o Canchou do Bilhão!
Eu acho que eu desbloqueei um trauma com esse dedo, de verdade. Esse episódio foi foda.
É isso aí, na noite de hoje temos aqui Carol e Nath competindo por pontos nessa temporada do Canchou do Bilhão. Quem será que vai ganhar? Lembrando que nossas convidadas estão com o seguinte placar: 13 pontos para Carol, 9 pontos para Nath. Dito isso então, vamos à primeira questão fácil da noite, meninas. Começando por você, Carol. Um ou dois?
Vou de dois.
Número 2. Qual é o número do quarto de Joseph e Avdol? Alternativa A, 1012. Alternativa B, 1121. Ou alternativa C, 1212?
Vai, essa tá mais fácil do que a fácil.
Não, é realmente, tá bem mais fácil do que a fácil da outra semana. Eu concordo, mas eu não lembro mesmo onde tá A. Ah.
Alternativa A, 1012, que é a alternativa de... Ai, quase, não está correta. O chute correto seria 1212.
Eu lembrava que tinha 2 no final, eu sabia disso, e aí eu só fui pelo 2, mas...
Quem ficou no décimo andar foi o Kakyoin e o Jotaro, inclusive.
É, verdade.
Vamos lá, Nath, vamos seguir isso com a sua questão fácil, que essa acho que vai dar, hein? Vamos ver. Questão número 1. Qual o valor da multa proposta pelo policial em ienes? Letra A, 30 mil ienes. Letra B, 40 mil ienes. Ou letra C, 50 mil ienes.
Essa eu sei, caralho. Eu devia ter escolhido essa.
Letra B, 40 mil ienes.
Ai, essa eu lembrava.
Corretíssima resposta. 40 mil ienes, que ajustadas para a inflação de hoje, dá R$1.713. Mais de um salário mínimo para jogar mochilinha no chão.
Essa indústria da multa é foda.
O gato revoltado com o preço, você viu? O gato falou assim, essa indústria da multa, esse dinheiro aí.
Vamos lá então, Carol. Você pode escolher número 3 ou número 4 das médias.
4.
Número 4. A banda americana Devil teve enorme sucesso nos anos 80, especialmente com seu hit Whip It. Qual das bandas a seguir não fez um cover dessa música? Alternativa A, Love and Death. Alternativa B, Nine Inch Nails. Ou alternativa C, Pearl Jam.
Eu gostei que você disse todas essas bandas com o tom de apresentador da Rádio Rock, tá ligado?
89!
Tipo... É, a Rádio Rock, ele hoje é você ouve aqui, Kings of Leon, eu não era quem eu sou.
Voltamos com o nosso especial Top 500 daqui, só o verdadeiro rock.
Não tem como explicar o negócio dele, só quem viveu sabe. Mas, mano, eu não tenho a mínima ideia, porque claramente é uma das perguntas da Taku, do Canchou, que eles tiram não sei da onde.
Patrocinado por Araki, grande fã de bandas de rock.
Essa linha de raciocínio, mas eu vou chutar a Pearl Jam.
também não está correto. Não é Pearl Jam. Quer dizer, na verdade, Pearl Jam fez, né? Porque a pergunta é invertida. Qual não fez? A que não fez foi a Nine Inch Nails. A banda que não consegue coçar o cu.
Que isso, mano? Deus. Questão número 3, Nath, diz pra mim o seguinte. Rubber Soul é o sexto álbum dos Beatles de grande renome. Qual é a música mais longa desse álbum? Letra A, You Won't See Me. Letra B, Michelle. Ou letra C, The Word. Só aqui na Rádio Rock.
Michelle ou...
O gato dando a resposta.
Adoro, tá sobrando
resposta. Ele tá sobrando a resposta. Ele sabe, ele é fã de Beatles.
Então vai, eu vou chutar na dele. Vou de A.
Caralho, o gato acertou, mano. Corretíssimo. You Won't See Me é a música mais longa do álbum Rubber Soul, com 3 minutos e 22 segundos. Michelle e The Word tem 2 minutos e 42 segundos. As duas, inclusive.
Carol, escolha a sua pergunta difícil, número 5 ou número 6?
Vou de 6.
Vamos lá, número 6. Rubber Soul, disfarçado de Kakyoin, realiza um movimento chamado Backbreaker no ladrão de carteiras. É um típico movimento de luta livre. Um dos maiores nomes da WWE, Hulk Hogan, também foi usuário desse golpe. Em que ano se aposentou Hulk Hogan? Alternativa A, 2012. Alternativa B, 2010. Ou alternativa C, 2005.
Eu jurava por um segundo, quando o Felipe tava lendo a pergunta, que ele ia falar que o cara foi usuário de stand.
Hulk Hogan também era um usuário de stand.
Eu vou chutar B.
Infelizmente, não está correto, Carol. A alternativa correta seria 2012.
Vamos lá. A última questão difícil fica para Nath. E se você acertar, você passa, Carol. Vamos
Olha
lá.
Só.
É tudo ou nada. Questão número 5. As lagostas azuis presentes na região de Singapura são da espécie Carex quadricarinatus, que foi nomeada pelo zoólogo Edward von Martens no ano de, letra A, 1898, letra B, 1888, ou letra C, 1868.
Eu vou de 1888.
Tem muitos outros, mas não tem a resposta correta. E a Carol permanece na liderança com seus 13 pontos contra 12 que ficaram na Nath.
Mas o L, chegou porra, ali. Aqui, ó, meu presidente,
aqui no 3. É isso, olha que respiro que a Carol deu de alívio agora, mas... Que é isso? Que tem aqui depois? Felipe, que tem abaixo da questão 6? Que é isso?
Uma ameaça vem se aproximando. Eu sinto vindo aí uma pergunta bônus! Pergunta bônus aí para as nossas convidadas valendo um ponto. Um velho conhecido aparece durante o episódio 8. O vinho da mesma marca que o Zeppeli fura com o mindinho lá na parte 1 é arremessado para o ar na luta do Polnareff com o Diabo. Um ponto bônus para quem acertar o vinho. Vamos lá. Três alternativas. Alternativa A, Pastelet Suavion. Alternativa B, Parlot Criant. Ou alternativa C, Mezzanotte Topo.
Ok, temos as duas respostas. E com a ajuda do destino, as duas acertam. Mezzanotte Topo é o vinho que o Zeppeli fura na primeira temporada. A Carol tinha o dever de acertar essa questão, porque quando o Ângelo estava gravando com a gente fez questão de fazer essa pergunta.
Eu lembrava do nome, de verdade. Quando o Felipe falou, por isso que eu pedi pra ele repetir. Eu falei, mano, desses nomes aqui, eu já lembro de escutar um negócio desse. Tipo assim, não necessariamente Mezzanotte, mas é tipo, eu M, aí eu... Acho que é isso, então eu já fui logo de C, eu falei...
Perfeito, então as duas ganham um ponto bônus, maravilha, a distância entre as duas permanece igual, 14 pontos para Carol, conta 13 da Nath, que agora tá apertado mesmo, vamos ver o que vai acontecer na próxima edição do Canchou do Bilhão. Eu não tô gostando nadinha disso, quem é você, o que é stand?
Não se preocupem, porque será muito mais fácil demonstrar.
Uma onda de choque? Mas eu não vi nada.
É como se tivesse invisível.
E como é que a gente vai lutar contra algo invisível sem nenhum tipo de poder?
Se a Carol se deu um trabalho de explicar ao menos o mínimo, vocês devem já saber que os Tens são representações das suas almas. Ou vocês entendem o que são seus espíritos, ou irão cair bem aqui.
Nossos espíritos. Como a gente vai saber se vivemos tantas vidas antes dessa? Qual espírito representa a gente de verdade?
Talvez essa seja a resposta. A gente teve muitas vidas, então quem dirá que poderes nossos estandes terão? Tente pensar no que representa tudo isso.
Eu tô tentando, mas eu preciso que você siga o Kanshou nas redes sociais, sim, @Kanshou Podcast, no Instagram, Twitter e TikTok. E caso queiram apoiar a nossa jornada, entre em apoia.se/Kanshou Podcast e ajude com a quantia que couber no seu bolso. Não se esqueçam de assistir os próximos episódios de Jojo, pois nós estaremos lá.
Este podcast foi editado por Nate Clayman.